CBN Finanças Pessoais, com Daniel Santos.
Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvindo o CBN.
Professor, quais foram os melhores investimentos no mês de maio?
Luciana, de uma relação de uns 15 investimentos, né, melhores que a poupança foram praticamente 12. Né, para ter uma ideia, o principal retorno de investimentos que ocorreu no mês de maio foi o dólar. Né, mas aí tem uma situação que o dólar reflete essa animação, essa preocupação do mercado frente às variações nossas que são tanto políticas como econômicas. Então, assim, quem opera nisso todo dia tem até uma chance de levar algum dinheiro, mas quem entra de vez em quando é muito arriscado, né? Especialmente porque se reflete a política, a gente não tem controle sobre isso, não tem como saber uma previsão ou ter uma projeção um pouco mais acurada, um pouco mais próxima da realidade, né? Se a política agita, o dólar cai, se a política, aliás, o dólar sobe, se a política acalma, o dólar cai, então isso fica muito ruim. Agora, fora isso, temos outros investimentos, como, por exemplo, a LCI, o LCA, que é a Etica Imobiliária, por exemplo, que chegou a render no mês de maio, né, com imposto de renda, 1,36%. Isso é muito, viu, Luciano? Isso é muito comparado, por exemplo, à poupança, que dá 0,84%.
Nossa, diferença, hein?
É, dá 0,5%. 0,5% de diferença é uma grande diferença, realmente. Para você ter uma ideia, a gente faz uma simulação. Né, digamos que alguém poupe durante 12 meses R$ 1.000 por mês, aplicando em poupança ou na LCI, nessa taxa que deu o maior retorno, né, que a gente considere. Né. A diferença é brutal, porque chega a quase R$ 400 em um ano de juros, né, apenas. Então, é muita coisa, especialmente porque a gente pensa em uma inflação que está corroendo a poupança. Né. A poupança no Brasil ela não consegue mais rentabilizar tão bem continuamente, porque a inflação nossa está realmente comendo a inflação pela perna. Desculpa, a inflação está comendo a poupança pela perna. Então, isso acaba trabalhando bastante. Né? Mas fora esses investimentos como é esse aí, temos outros também, o CDB, que é muito mais próximo do consumidor. Né? Quem vai no banco hoje consegue aplicar em CDB com grande facilidade. Né? E que teve até 1,09%. Se comparar a poupança com 0,84%, E o CDB, nesse caso, você percebe que nós temos uma diferença aí que também é muito expressiva. Chega a 25% da poupança a mais no CDB. Então, assim, é importante que o nosso ouvinte, quando vá aos bancos procurar as opções de investimento, discuta com muita clareza, né, o valor da taxa prevista líquida, né, já descontados impostos com imposto de renda.
O investidor ele tem que pensar no imposto que ele vai pagar sobre aquele investimento, também tem que pensar na taxa de administração, tem que fazer uma continha aí, né?
Perfeitamente. O exemplo que a gente fala com relação à poupança 0,84, porque a poupança é líquida de imposto de renda. A poupança deu 0,65. Mas, então, eu tenho que fazer um ajuste, né? Se eu considerar que estou pagando imposto de renda também, eu teria uma taxa de poupança ainda inferior, seria 0,65. Mas eu estou colocando já a taxa, né, que a gente fala de imposto de renda, que é para ter um parâmetro que seja aplicado tanto à poupança quanto também aos demais investimentos. Então, se eu tirar, fica pior para a poupança ainda. Mas essa análise sobre as taxas de retorno agora são importantes. E para os próximos meses, a toada, né, a batida é a mesma, tá? Então, assim, quem for procurar investimentos, né, se for pensar, descontando, né, ignorando a questão de dólar, de euro, que são moedas que têm uma relação direta com a nossa instabilidade e insegurança do Brasil na economia e na política, se a gente falar em investimentos tradicionais, no CDB, no RDB, né, em LCI e LCA, essas são as opções que estão bem interessantes. Né, existem CDBs, por exemplo, que estão pagando 102% do CDI. Quer dizer, aquilo que os bancos estão negociando, pagando até um pouco mais, apenas por conta do prazo que está se negociando. E 1,13, né, ao mês é uma boa taxa. Né? Quem conseguir acima de 1,05, 1,06, já pode ficar feliz, porque é uma taxa interessante frente às demais nações do Brasil de remuneração. E isso, obviamente, a gente está falando com bancos, que são bancos de primeira linha no Brasil, que têm grande liquidez e que não representam risco, né? Não vai investir num banco onde tem riscos altos de se perder dinheiro. Mas um banco normal nosso, de comerciais, que nós conhecemos no Brasil hoje, certamente dará uma garantia para que o retorno venha para o nosso investidor.
Agora, a poupança está perdendo para a inflação, professor?
Ó, a inflação está em decrescimento, né? Então, assim, se nós pensamos que nós temos no Brasil hoje uma inflação projetada até com a banda de 6,87%, 6,9%, que está projetando cair um pouco mais, né? A nossa poupança vai ficar pau a pau, ela vai empatar, entendeu? Então, assim, o ganho que vai sobrar de juros reais vai ser muito pequeno. Vamos falar assim que nosso ganho real de poupança acima da inflação no final do ano, vamos considerar que fica em torno de 2% a 3%, que é bem pouquinho, né? Bem pouquinho mesmo, né? Se pensarmos que outros investimentos a pessoa pode ganhar a inflação, ainda também ter uma rentabilidade real, né? A poupança nossa a 0,5% apenas, ao mês de juros mais a TR, né? O pessoal está perdendo dinheiro. Pior que poupança, Luciana, é só o dinheiro no fundo de garantia, que isso é o pior negócio que existe no planeta para sempre, né? Que rende apenas 3% ao ano. Então, assim, a poupança ainda é, no Brasil hoje, a pior opção. Razão pela qual está havendo essa migração, né? O transporte de dinheiro da poupança para outros investimentos. Nem para o consumo está indo, tá? Está indo para outros investimentos, porque a população tem tomado informação, tem se aculturado em relação aos investimentos e tem entendido que a melhor forma de guardar o poder de compra realmente é fazer esse investimento com valores um pouco mais expressivos, que não vai ser apenas 100, 200, 500 reais, mas que é um pouco mais que isso, mas que também é a longo prazo, né? Não é para deixar lá para tirar quando quiser, mas deixa por 3 meses, por 6 meses, então aí as taxas começam a ficar mais interessantes e garantir, né, esse poder de investimento, de compra e de retorno daqui a 6 meses, um ano, que seja conforme for a opção do nosso ouvinte.
Professor, vocês economistas têm dito que agora é o momento de aplicações com juros pós-fixados, né? Com a queda da inflação, isso muda?
Com certeza, porque o que ocorre se eu tiver os juros de hoje com a inflação mais baixa? A minha margem aumenta. Então, veja só, nós temos hoje uma Selic de 14,25% ao ano. A inflação esteve ano passado, quando fechou o ano, em 8,67%, 9% em alguns índices, 10,67% em outros índices. O que ocorre quando a minha inflação ela diminui e a taxa é a mesma? A margem real aumenta. Então, essa análise tem que ser feita para o nosso ouvinte. Existe uma melhoria do poder, né, de remuneração frente a uma redução da inflação. Então, se eu tenho uma taxa de juros pós-fixada de 14,25% e a inflação está em decrescimento, a diferença entre a inflação e os juros fica para o investidor, fica para quem poupa. Então, isso também é uma coisa interessante de se considerar agora.
Tá certo, então. A projeção aí, então, é de queda na inflação mesmo, né? Inclusive, o novo presidente do Banco Central já disse que quer se aproximar da meta, né? Que é 4,5%, quem sabe chegar a 5% no final do ano, é isso?
A meta é 4,5% e com um teto, né, de mais 2%. Então, seria no máximo até 6,5%. A gente tem considerado que essa inflação no Brasil hoje chegue aproximadamente a 6,3%, 6,4%, né? Talvez bate na meta, né, de 6,5%, no teto, aliás, de 6,5%, mas se nós pensarmos em 6,5% de inflação contra 14,25% de Selic, nós temos uma diferença aí de quase 8% de remuneração real. A poupança com a TR não está rendendo 7%, né? Desculpa, perdão, 6% mais a TR, não vai render nada mais do que 8% durante esse ano. Então, assim, é importante ver que essas opções nossas estão no mercado hoje e quem quiser garantir o poder de compra, né, tem que realmente reavaliar. Não precisa tirar todo o dinheiro, mas faça uma distribuição um pouco melhor desses fundos, desses recursos, deixa um pouco em poupança, põe um pouco em CDB, né, e até se quiser brincar um pouco com o câmbio para sentir um pouco de emoção, né, invista, quem sabe, em dólar, né, ou outros tipos de moedas, que é uma coisa que pode ser melhor. Mas não coloque tudo, não. Coloque, separe isso em cestas, né, em pacotes de investimento para garantir que você tenha uma distribuição do risco também. Assim o seu risco diminui e a sua margem se torna um pouquinho mais interessante a médio e longo prazo.
Certo. Tá certo, então, professor. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde para o senhor. Até a semana que vem.
Eu agradeço. Até a semana que vem, Luciana. Um abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.